Apocalipse 21, vamos ficar de pé para a leitura dos versículos 1 a 5. Apocalipse 21, versos 1 a 5, esse é o texto destacado pelo próprio catecismo, tá? Se você tiver o catecismo Nova Cidade, é o texto da lição, da pergunta 52, exatamente esse. Diz assim a palavra de Deus: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Senhor, ajuda-nos nesta breve reflexão, que os nossos corações se alegrem nessa esperança, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar. Sei que muitos aqui conhecem a obra As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. De vez em quando estamos citando este autor, citando essa própria obra de ficção, que conta a história deste mundo fictício chamado Nárnia, desde a sua criação até o seu último dia, até o fim dos tempos. E na última crônica, chamada A Última Batalha, C.S. Lewis, de uma maneira muito bela, muito quase que poética, ele descreve para nós o final da história de Nárnia, e eu peço que você ouça então o que ele escreveu. Diz assim: e à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Então é desse modo que Lewis encerra a história ali dos quatro irmãos Payment, mais o Eustáquio e outros personagens, e descreve o final de Nárnia e a renovação daquele mundo fictício. E é muito claro a inspiração de Lewis no Apocalipse bíblico. Então, quanto nós estamos imaginando esse dia? O que a vida eterna traz para você? O que a entrada na eternidade traz ao seu coração? Como ela se dará? E como você vive hoje à luz dessa promessa que a própria palavra diz que essa palavra é verdadeira e digna de toda confiança? É isso que queremos falar nesta manhã. Para isso, crianças, vocês vão dividir a sua folhinha em três partes. Vamos falar de três pontos aqui importantes. E na primeira parte, você vai escrever assim: a vida eterna começa, e vai desenhar uma folha de calendário, sabe? Aquela que tem os dias. Só que você vai escrever assim: hoje. Hoje. A vida eterna começa, e na folhinha do calendário você escreve hoje, agora, neste dia, tá? O catecismo não poderia terminar de outra forma. Começamos ali da pergunta 1, né, relembrando qual é o fim do homem, como nós podemos honrar a Deus e glorificar a Deus em obediência, em amor a Ele, falando depois sobre as doutrinas fundamentais da nossa fé, desde a criação até a pessoa do Deus trino, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, todos os desdobramentos e consequências desta obra, e por fim, a parte final, né, que a gente chama em teologia de escatologia, falar sobre a morte, falar sobre o destino eterno, tanto dos salvos quanto dos perdidos, e hoje encerrando com o novo céu e a nova terra, a vida eterna dada por Jesus Cristo. Essa é a afirmação da nossa esperança. Mas o que é a vida eterna? Precisamos compreender este termo, uma expressão que aparece principalmente no Evangelho segundo João, aquele evangelho mais tardio, né? Depois dos três, Mateus, Marcos e Lucas, muito tempo depois, João escreve o seu evangelho, e é ali que você encontra abundantemente a expressão vida eterna como uma espécie de sinônimo para reino de Deus, para essa condição dos salvos em Jesus Cristo. Mas o que é a vida eterna? E Jesus respondeu para nós de forma muito simples na sua oração sacerdotal. A vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu Filho, o Salvador. E nós só podemos conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, por meio do Deus encarnado, seu Filho Jesus, que Hebreus chama de o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então, a primeira coisa que nós aprendemos por meio dessas referências é que a vida eterna já está sendo desfrutada por aqueles que, por meio de Jesus, foram reconciliados com Deus Pai e Criador. Se a vida eterna é conhecer a Deus, você conhece a Deus hoje, neste momento. Você pode conhecer, se você não conhece, você pode conhecer hoje. Como? Por meio de Cristo, a fiel expressão do ser divino que andou entre nós, que viveu a vida que nós vivemos nesta terra. É o tempo é presente e não tanto futuro. Então, a vida eterna começa hoje. E foi o próprio Jesus quem afirmou isso. Vou citar apenas duas referências aqui, como eu disse, todas elas no Evangelho de João. Em João 6,47, Jesus diz: asseguro-lhes que aquele que crê, tempo presente, tem a vida eterna. Quando é que a pessoa crê? Nesta vida. Não há oportunidade para crer depois que ela se for. Então, aquele que crê hoje tem a vida eterna hoje, já é uma garantia nossa hoje. Segunda referência, no mesmo capítulo, um pouquinho antes, versículo 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna hoje, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu vejo que Jesus distingue dois momentos aqui. O que crê já tem a vida eterna. Ora, e como é que essa vida eterna, digamos, vai ganhar o seu upgrade, né? A sua nova fase? Quando Jesus o ressuscitar no último dia. Já vimos isso nas perguntas anteriores, com corpos ressurretos, glorificados, preparados para a eternidade, nessa realidade eterna física, não só espiritual, mas física, corpos físicos restaurados, sem doença, sem dor de coluna, sem ferida, sem nada. Corpos preparados para habitar na nova terra, a nova terra. E Cristo fará isso no final dos tempos. Então, irmãos, a vida que nós temos hoje, um dia terminará. Esta vida biológica, esta vida que se corrompe, né? Esse corpo mortal, corruptível, voltará ao pó. E o espírito voltará a Deus. Usando as palavras de C.S. Lewis, né, inspirados aqui nesta citação, aquilo que nós vivemos aqui, seja os 60, 70, 80 anos, serão somente a capa e a primeira página do grande livro da vida eterna, que esperamos, né, vivê-lo, não apenas lê-lo na eternidade. Isso é só um tempo muito curto, isso passa rápido, nós pereceremos todos, portanto, a nossa esperança não pode estar em algo que perece, isso é óbvio. Se você não deposita esperança em coisas que perecem, você não vai depositar a esperança num estado que perece, numa realidade que perece. Mas para o cristão, a morte física não é o final da história, é apenas o início de uma história muito melhor, muito mais bela, muito mais feliz. Ela continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor que o anterior. Mas ela começa hoje, ela começa agora, ela começa quando você confessa e crê que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Filho do Deus vivo, e é a partir disso que você conhece o Deus verdadeiro. Então, se não for essa a sua realidade hoje, se você não pode afirmar de todo o coração que conhece a Deus por meio de Cristo, você ainda não tem a vida eterna. Mas se ela pode se manifestar hoje, ouça então o que o Espírito está dizendo a você, ao seu coração. Ele é verdadeiro, Cristo é verdadeiro. Existe, de fato, a vida eterna dada a você hoje pela fé em Jesus Cristo. Então, essa é a primeira coisa que nós queremos ver. A segunda coisa, crianças, vocês podem desenhar na segunda parte uma paisagem bem bonita, a mais bonita que você conseguir fazer. Sejam árvores, bichos, montanhas, né? Bicho tem uma controvérsia teológica, então árvores e montanhas dá. E você vai escrever o seguinte: a criação será restaurada e renovada, como nós cantamos, uma nova criação restaurada, renovada e restaurada, ou restaurada e renovada. Então, a criação será restaurada e renovada. Para isso, quero citar uma outra referência, agora de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, que diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, ou seja, de surpresa, ninguém espera, né? Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Essa é uma passagem que traz alguns desafios de interpretação, porque parece que Pedro está dizendo, né, a ação do fogo, como nós a vemos na nossa realidade, é uma ação muitas vezes destrutiva. Só que nós nos esquecemos que, por vezes, fogo na Bíblia é usado como símbolo de purificação. Então, o que vai acontecer, né? Como se dará essa renovação da criação? Será que Deus destruirá o que hoje existe e criará coisas novas? Ou Deus renovará e restaurará a criação que já existe? Nós, reformados, cremos nessa segunda opção. Parece ser a mais coerente, consistente com o testemunho bíblico. Fogo ali como um sinal de purificação. Ou seja, tirar aquilo que é a consequência do pecado. E nós sabemos, pelo relato de Gênesis, que a criação foi afetada pelo pecado, não é verdade? Digamos, não deveria haver espinhos na roseira, né? Porque aquilo ali é fruto da corrupção da criação, conforme relatado em Gênesis. Então, qual é a expectativa? Se nós não seremos destruídos e recriados, nós seremos renovados, é o eu, Marcelo, que morrerá, ressuscitará e será glorificado, é você, é o indivíduo, você, a sua identidade será preservada, o mesmo, creio eu, acontecerá com a criação. Então, esse é o melhor entendimento dessa passagem de Pedro e se harmoniza, creio eu, com o que Paulo disse em outra passagem, na de Romanos 8. Ouça: a natureza criada, que já temos hoje, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela quem? A criação, a natureza criada, foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Veja que Paulo sempre aponta para aquilo que já foi criado e que agora será liberto da escravidão, será renovada. Por quê? Qual é a atual situação do mundo criado? Ele está submetido à futilidade, não porque tenha escolhido, mas por conta do pecado do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva. Submeteu a criação a uma futilidade. Para que a gente entenda isso, né, e imagine isso, né, infelizmente, a média do povo evangélico hoje perdeu esse poder, essa capacidade de imaginar as coisas, né, de criar imagens em nossa mente que correspondam a essas descrições doutrinárias da Bíblia, né? Mas o C.S. Lewis, ele nos ajuda nisso mais uma vez, né? Então eu quero ler alguns trechos em que ele mostra essa renovação da natureza na vida lá de Nárnia, de maneira fictícia, muito bela, e que tem a ver com o que nós estamos falando. Separei alguns trechinhos aqui, né? Diz o seguinte, preste atenção. A águia tem razão, disse Lord Diggory. Ouça, Pedro, quando Aslan disse que vocês nunca mais poderiam voltar a Nárnia, ele se referia à Nárnia em que vocês estavam pensando. Aquela, porém, não era a verdadeira Nárnia. Ela teve um começo e um fim. Era apenas uma sombra, uma cópia da verdadeira. Então, há semelhanças aqui. A cópia, né, nunca é diferente totalmente do original. O original é muito melhor do que a cópia, evidentemente. Prossegue aqui o nosso amigo, né? Uma cópia da verdadeira Nárnia que sempre existiu e sempre existirá aqui, da mesma forma que o nosso mundo é apenas uma sombra ou uma cópia de algo do verdadeiro mundo de Aslan. Lúcia, você não precisa prantear Nárnia. Todas as criaturas queridas, tudo o que importava na velha Nárnia foi trazido aqui para a verdadeira Nárnia, através daquela porta. Tudo é diferente, sim, tão diferente quanto uma coisa real difere de sua sombra, ou como a vida real difere de um sonho. E aí, mais adiante, diz assim, pois bem, a diferença entre a Nárnia antiga e a nova era algo assim. Os campos da nova Nárnia eram muito mais vivos. Cada rocha, cada flor, cada folhinha de grama parecia ter um significado ainda maior. Não há como descrevê-la. Se algum dia você chegar lá, então compreenderá o que quer dizer. E mais tarde, a nossa menorzinha, né, Lúcia, ela disse o seguinte, agora estou entendendo, disse ela, isto aqui ainda é Nárnia, e muito mais real e formosa do que aquela Nárnia lá embaixo, da mesma forma que aquela parecia bem mais real e bonita do que a Nárnia que se via do lado de fora da porta do estábulo. Agora estou entendendo, um mundo dentro de outro mundo, uma Nárnia dentro de uma outra Nárnia. A mesma Nárnia, continuidade. Só que, perceberam aqui a descrição? Cada folha, cada flor, cada coisa ali parecia ter algo mais belo, mais rico, mais pleno de significado. Então, sim, haverá diferenças? Óbvio que haverá diferenças. Haverá uma descontinuidade? Certamente, mas também haverá continuidade. Ou, para usar uma linguagem muito própria nossa, uma espécie de upgrade aqui. A história começou num jardim, mas terminará numa cidade. Olha só, construção. Deus construiu uma cidade que virá dos céus para nós, não é isso que diz Apocalipse 21? Não mais um jardim, haverá jardins, mas haverá uma cidade ali. Então, um acréscimo, algo mais belo, mais formoso, mais pleno de significado é o que nos aguarda nesta vida futura terrena e física na presença de Deus. E por fim, terceira coisa, crianças, vocês agora vão desenhar pessoas felizes, louvando a Deus. Pessoas assim louvando, pode fazer notinhas musicais, né? E vai escrever, viveremos com Deus para sempre. Viveremos com Deus para sempre. E essa é a parte, sem dúvida, mais importante do fechamento dessa pergunta do catecismo. Quero relembrar aqui as palavras de Apocalipse 21, né, que diz que agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles, os homens, serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E o que Deus fará? Enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, foi o que nós cantamos aqui. Então veja, a nova criação será um lugar de grande beleza, abundância e alegria na presença de Deus. Como nós podemos ver isso no texto bíblico, né? Beleza, você está em Apocalipse 21 ainda? Veja o verso 11 de Apocalipse 21. Ela, né, a cidade santa, resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Olha como é belo isso aqui. Olha a descrição a partir do verso 18. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. E ali ele descreve quais são essas pedras. Eu realmente não sei as características de todas elas, mas só você imaginar que há cores distintas, né, formatos distintos, seja o jaspe, calcedônia, esmeralda, sardônio, e por aí vai. Veja o verso 21, as 12 portas da cidade, né, eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. E a rua principal? Ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, Deus mostra beleza. Aquela beleza que foi perdida com a queda. Esse mundo é um mundo que idolatra a feiura, né? Tudo é muito feio, desequilibrado, sem harmonia. Embora ainda haja testemunho da beleza de Deus na sua própria criação, de modo imperfeito, o que nos aguarda é essa beleza estonteante, fora de qualquer imaginação, né? Tudo é como assim, parece isso. Até João tem dificuldade de descrever. Mas também será um lugar de abundância, né? A verso 6 do capítulo 21 diz que está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. É água de graça, jorrando abundantemente para o nosso bem. No capítulo 22, versos 1 e 2, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Veja a abundância da frutificação. Não haverá mais seca, não haverá estação fora de tempo em que a árvore morra ou dê fruto podre. Não, sempre haverá abundância, frutificação. Beleza, abundância, mas também uma alegria indescritível. A nova terra será um lugar onde não haverá mais nenhuma das mazelas do mundo caído. E nada impuro pode habitar neste lugar, um lugar de plena alegria. Porém, o mais importante do que toda a beleza material dessa cidade, mais importante do que a comunhão que gozaremos com o povo de Deus, de todas as nações, de todos os períodos da história, mais importante do que estar livre da dor, da tristeza e do sofrimento físico, mais importante do que reinar no reino de Deus, será o fato de que nós estaremos na presença de Deus. O novo céu e a nova terra não seriam novos céus e nova terra se Cristo não estivesse lá. Se fosse o lugar mais belo que imaginação humana pudesse conceber, uma festa mais alegre, com o que quer que seja, mas se Cristo não estivesse lá, isso seria o inferno, não o céu. Isso seria uma prisão, não uma nova terra. Cristo tem que estar lá, e isso faz toda a diferença. A beleza dele, ainda assim, vai ofuscar toda essa beleza da cidade, porque ele é o ser mais belo, ele é o ser mais vivo nesse momento, e nós estaremos com ele por toda a eternidade, sem barreiras, sem intermediários. Viram lá o que Apocalipse diz? Deus será o nosso Deus, nós seremos o seu povo, ele fará tabernáculo entre nós. Irmãos, quando lá no Antigo Testamento a glória de Deus encheu o templo, o que aconteceu? Lembram-se da passagem? Os sacerdotes não podiam ficar lá dentro, não conseguiam ministrar. Tamanho era o peso daquela glória. No Novo Testamento, quando a glória de Deus apareceu para os pastores no campo ali, no nascimento de Jesus, eles ficaram com medo. Grande temor se apoderou deles. Mas quando a glória de Deus cobrir a nova terra, quando nós contemplarmos a glória dessa cidade celestial, nós seremos capazes de suportar isso com grande alegria. Nós estaremos na presença da santidade de Deus, sem dizer, ai de mim, sou homem impuro, de lábios impuros. Não, não haverá esse medo, não haverá mais barreira. Nós estaremos diante da glória plena do nosso Deus e viveremos nessa atmosfera da glória eterna, e os salvos verão Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Apocalipse 22, 4 diz: eles verão a sua face, nós olharemos para o nosso Senhor. E eu não sei, não tenho nem ideia do que eu diria, acho que eu não diria nada, né? Dizer o quê? Eu verei face a face. O nome dado a isso pela teologia, nessa visão de Cristo, é visão beatífica. A palavra beatus em latim significa bem-aventurado, feliz. Pode significar também pleno, rico, né? Mas lá nas bem-aventuranças é beatus, né? Então, um beato não é aquela coisa religiosa, não. Um beato é alguém feliz, bem-aventurado. É o significado da palavra latina. Então, essa é a visão bem-aventurada, é a visão da plena felicidade, é a visão beatífica. E eu quero encerrar com um texto lindo, 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 do teólogo falecido Arthur Sproul, resumindo o que Jonathan Edwards, que foi quem mais escreveu sobre isso, né? Resumindo os principais ensinos de Jonathan Edwards sobre a visão beatífica. Então, Arthur Sproul escreve dessa forma: ouça, ouça e deixe essas palavras invadirem a sua imaginação, seu coração. No prazer da visão beatífica, a alma finalmente alcança o fim de sua busca suprema. Finalmente, adentramos este refúgio onde encontramos nossa paz e descanso. O fim da inquietação é alcançado. A guerra entre a carne e o espírito termina. A paz que transcende a qualquer coisa nesse mundo enche o coração. Devemos vê-lo como ele é. Nenhum véu, nenhum escudo pode esconder sua face. A visão imediata e direta inundará a alma a partir da fonte jorrando do alto. A alegria mais sublime, o prazer mais intenso, o deleite mais puro serão nossos, sem mistura e sem fim. Uma prova desta felicidade irá apagar todas as memórias dolorosas e curar cada ferida terrivelmente exposta neste vale de lágrimas. Nenhuma cicatriz restará. A jornada estará completa. O corpo da morte e o peso do pecado desaparecerão no momento em que contemplarmos a face de Deus. É isso que você quer? Esse é o alvo da sua vida? Então feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor preparou para nós. Nossa imaginação pode ser fértil, como a de Lewis e de outros que escreveram sobre esse destino glorioso, mas nada neste mundo pode capturar de maneira plena esta visão. Uma visão direta da glória de Deus, Cristo vivo, ressurreto, soberano, diante dos nossos olhos. A vitória conquistada na humilhação da cruz, no túmulo vazio. A vitória dada àqueles que creem, por mais que sofram nesse vale de lágrimas. Deus, que o desejo desse dia tome o nosso coração, Senhor, de modo que o brilho deste mundo se apague, Nada neste mundo capture a nossa imaginação e o nosso coração mais do que estas palavras que lemos aqui nesta manhã. E por isso clamamos, Senhor, volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem tirar, ó Deus, toda essa capa de corrupção que cobre este mundo, para revelar diante dos nossos olhos algo novo, renovado, restaurado, pleno de alegria, significado, cheio de beleza, cheio de abundância, ó Deus. E a nossa imaginação, nosso olhar seja capturado por isso. Fique cativo a isso, Senhor, enquanto peregrinamos nesta vida e servimos, sim, a este mundo com vigor, com dedicação, para que outros sejam alcançados por essa mensagem. Ó, meu Deus, em tempos de tanta aflição, dúvidas, indecisão, ansiedade, que essas promessas fiéis e verdadeiras nos consolem e nos encorajem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.